Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC, e no episódio de hoje tem um monte de notícia, pessoal. A gente vai falar sobre valuation dos Correios, Disney, LVMH e a briga com a Tiffany ainda, falando sobre Arco Educação e também Duralex, dos pratos inquebráveis. Além disso, teremos The Honest Company, empresa da Jessica Alba, além disso, Loft e Santander com a Toro no mercado de investimentos. Também, agora mais sobre saúde e farmácia, falaremos de Hydrogasil, Demil e também a Philips no setor de saúde. E para finalizar, a gente vai trazer aqui os investimentos na Vetex e também a Allbirds lá nos Estados Unidos. Bom, aqui para me acompanhar, né, eu estava de férias na semana passada, então o pessoal aqui, meus colegas, cobriram excelentemente o BTC Journal, mas estou muito feliz de estar de volta, estava feliz no meio do mato também, mas eu gosto muito de estar aqui com vocês, né? Aqui Mayara Rocon, instrutora de estratégia e marketing da BTC. Fala, Má, tudo bem?
Oi, Habib, oi todo mundo aí, um grande abraço, vamos lá para as notícias.
Pois é, bastante coisa hoje para acompanhar a gente também. Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia. Fala, Renato.
Fala, Mayara. Fala, Habib. Fala, pessoal. Tudo bem? Gostaria de mandar aquele abraço para as turmas do GBP. Estamos evoluindo bastante aí nas aulas de finanças corporativas e valuation. Todo mundo já chegando nos finalmente ali, com conhecimento bem apurado de valuation. Vamos pegar um bom exemplo aí, que vai ser a primeira notícia, né, de como que se faz valuation aí na parte dos Correios, né? Bom, pessoal, a gente está com algumas turmas para começar agora, então o nosso curso de modelagem, ele está para começar, Excel Plus Business Program. Entre no nosso site www.btcompany.com.br/ebp. As turmas do General Business Programs também estão com turmas abertas para primeiro semestre do ano que vem, inclusive até a turma de férias, então entre no nosso site, mesmo site, /GBP, e o GFP, General Finance Program, turmas do primeiro semestre do ano que vem, também com inscrições abertas, mesmo site, /GFP. A gente ainda está organizando ali o lançamento dos nossos cursos aí de final de ano, vai ter coisa muito legal, pessoal, principalmente, já botando até aquele teaser, né? A gente vai ter um curso de pricing até o final do ano, que a gente vai fazer, que vai ser bem interessante, e tem aquele curso avançado, que é o Strategy in Finance aí, só que esperem ainda que a gente vai lançar esses cursos. E vamos para cima, que tem bastante notícia.
Pois é, bastante notícia. Peço para você que está acompanhando a gente para também seguir nosso Instagram, @instabtcompany. Segue lá, que tem bastante notícia. A gente fala sobre os cursos e também mais conteúdos exclusivos. Bom, para começar, né, hoje tem bastante coisa, então vamos lá, né? A primeira notícia, a gente pegou aqui recentemente, peguei da Exame, e o título é Correios valem o mesmo que Mercado Livre, diz a Associação de Funcionários. Né? A gente vai comentar rapidamente sobre isso aqui, em relação a esse valuation, né? A reportagem tem uma entrevista longa com um dos representantes da Associação de Funcionários, né? Vale a pena, é interessante entender a visão dos funcionários em relação aos Correios. A gente não vai falar aqui sobre o aspecto das privatizações, que está bastante em alta, mas tem um aspecto interessante nessa notícia, que é justamente essa expectativa de valuation, onde na notícia, né, a pessoa fala que o valuation, o valor de mercado dos Correios, é de $60 bilhões, né? E ao perguntado sobre a motivação, é porque vale o mesmo que o Mercado Livre. Renato, queria saber o que você achou aí desse modelo, né, dessa técnica de valuation usada aí que foi mostrada nessa reportagem.
Bora, isso daí é um belo exemplo de uma metodologia inovadora de valuation de alguma operação, que é o quê? Falar o seguinte, ó, qual que foi o argumento, né, da associação? Bom, o Mercado Livre, maior parte da receita deles vem de logística, o Correios, né, maior empresa de logística do Brasil, então ele tem que valer a mesma coisa que o Mercado Livre, $60 bilhões, né? Primeiro que eles já erraram, porque o negócio é 53, né? Não é mais a empresa mais valiosa da América Latina, a Vale passou, mas esse negócio fica oscilando, né? Para cima, para baixo, tá ali bem próximo. Mas assim, fazer comparativo só porque atua no mesmo segmento, né? Vou chamar esse gestor aí de valuation aí da associação para fazer o valuation da BTC, né? Então, para a gente ver se a gente consegue um valor alto aí para o negócio, né? A gente atua no segmento, então a gente tem que ser precificado o mesmo valor que a Cogna, por exemplo, né? Mas assim, não faz muito sentido, é mais para contextualizar o que a gente vem vendo nas aulas de valuation, né? Metodologia de discounted cash flow, valuation por múltiplo, comparação de setores não faz muito sentido do jeito que ele fez, mas essa privatização é engraçada, porque a gente já viu várias notícias, né, que a Amazon está interessada, Magazine Luiza também. Esse processo de privatização, ele vai ser bem interessante estrategicamente. Por quê? Olha que interessante. Se as empresas brasileiras não conseguirem comprar esse ativo e a Amazon comprar, aí a Amazon entra com o pé no peito no mercado brasileiro. E aí, meu amiguinho, você vai ver o valor das ações da Magazine Luiza, da Via Varejo, cair bastante. Então, essas empresas, elas precisam comprar o Correios para uma defesa de mercado. Vamos ver aí como que vai acontecer, se vai acontecer de fato, mas vai ser uma transação bem interessante, mas fica aí a nota aí dessa metodologia inovadora de valuation.
Pois é, vamos acompanhar, né, essa novela, ela deve se estender bastante, até porque o processo de privatização, se ocorreu ou não, ainda tem muitas dificuldades, né, muitos entraves aí, pelo fato dos Correios serem uma empresa estatal. Bom, vamos seguir, próxima notícia aqui, mudando bastante o mercado, né, eu peguei essa notícia do Valor Econômico. Com parque fechado, Disney demitirá 28 mil funcionários nos Estados Unidos. Né? Então, aqui eu queria que a Mayara comentasse um pouco sobre como a Disney está lidando, né, com esse momento de pandemia. Né? A Disney é uma empresa que foi diretamente afetada. E aí, Má, como é que você vê esse negócio?
Então, essa notícia aqui é sobre a Disney da Califórnia, né? Então, a Disneyland. Eles estão fechados desde março, os funcionários estão afastados já, sem receber salário, desde abril, e eles estavam com expectativa de abrir, né, os parques de novo agora em julho, que nem aconteceu com a Disney World, que é a de Orlando, a que a gente mais conhece, que é a maior, né? E também com as Disneys de outros lugares do mundo, que já estão abertas, com restrição, número limitado de visitantes, mas que voltaram a abrir. Só que os casos de Covid da Califórnia aumentaram, aí eles não podem mais abrir, então eles falaram, ó, não vai ter como, né, vamos ter que demitir aí 28 mil funcionários. Até a notícia fala que pela primeira vez em quase 20 anos eles tiveram prejuízo. Então, no segundo tri desse ano, eles divulgaram prejuízo de 4,7 bi de dólar, comparado com 1,4 bi de lucro que eles tiveram no mesmo período do ano passado. Então, assim, um gap gigantesco aí de 6 bi de dólar de queda. E não é só a Disney que perde nisso, né? Então, uma das cidades ali do complexo deles, né, comentou que eles vão ter um déficit orçamentário de quase 100 milhões de dólares de perdas com turismo. Então, todo mundo ali deve estar perdendo, né? A cidade perde com arrecadação, os restaurantes perdem com cliente e o parque continua lá fechado, né?
Pois é, ela foi afetada diretamente, né? Mas recentemente, ou não tão recentemente assim, ela abriu uma nova unidade que deveria cobrir, né, com essa dificuldade, que é o Disney Plus. E aí, Renato, você que é um fã da Disney também, consumidor do Disney Plus, quero saber, você vai pagar mais para ver Mulan, Renato?
Eu tenho assinatura do Disney Plus lá nos Estados Unidos, inclusive vai ser ótimo que vou inaugurar a operação aqui no Brasil, em reais vai ficar mais barato, né, então eu tiro meu passivo em dólar lá, e obviamente eu não vou pagar para assistir Mulan, recebi até eles estão com um método interessante de lançamento de conteúdo, agora você paga um adicional para você conseguir ter acesso ao conteúdo Mulan, eles não vão fazer no cinema, obviamente os cinemas ainda estão, boa parte dos cinemas no mundo estão fechados, então eles vão fazer lançamento direto no Disney Plus, que eu acho ótimo a estratégia, até para você gerar mais fluxo para conteúdo exclusivo. Então, vamos ver, mas obviamente eu não vou pagar porque eu não gosto de Mulan e também não gosto de pagar mais.
Muito bom. Bom, vamos seguir então para a próxima notícia, né? Aproveitando que você falou em gostar de pagar, eu peguei da LVMH, que, né, uma notícia que está no Valor, foi traduzida do Financial Times, e o título é o seguinte: processo da LVMH descreve perspectivas da Tiffany como sombrias. Renato, a gente já tem falado sobre essa história da LVMH e a Tiffany. A LVMH foi comprar a Tiffany, tinha aquela cláusula maravilhosa lá no contrato, depois houve a desistência e agora está esse imbróglio todo. Qual que é a continuidade desse negócio, hein, Renato?
Pois é, tem gente que fala que o mercado de luxo não tem esse negócio de barganha, de você ficar lá, ah, pera, desconto, 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 e a LVMH, que é o maior ícone aí de luxo do mundo, aí tá pedindo desconto aí pelo valor que ela tinha oferecido pela Tiffany. Bom, a gente já contou essa história, eles ofereceram 16,6 bi no ano passado, veio a pandemia, condições adversas de mercado, eles entraram ali com uma ação para cancelar o negócio. A Tiffany não gostou, entrou também na justiça e agora eles estão brigando. Saiu um relatório de 97 páginas que a LVMH entregou lá para a justiça, falando que a Tiffany, depois que saiu o anúncio da operação, eles começaram a cortar bastante investimento em marketing, pegaram bastante dívida e ainda distribuíram bastante dividendo para os acionistas, né? Então ele falou assim, ó, esse negócio aí tá fora aí do que a gente tinha combinado. É que nem aconteceu, né? E aí é meio normal isso acontecer, né? Aconteceu com a Embraer aqui no Brasil, com a Boeing. A Boeing foi, fez lá a transação, etc. E aí o que acontece? Naturalmente, você começa a não ter mais tanto afinco assim no dia a dia de trabalho, porque você já sabe que essa operação vai ser algum tempo no futuro de outra empresa. Então, aparentemente, foi isso que aconteceu. A LVMH ela fala que a Tiffany não cumpriu com algumas regras, teve um prejuízo de 45 milhões aí no primeiro trimestre, e eles entraram lá no detalhe do acordo, e aparentemente uma das cláusulas que tinha de condições adversas era bem detalhado, tinha lá assim, se tiver manifestação em Hong Kong, mesmo se tiver isso, você vai precisar honrar a transação, se tiver algum problema na Europa, eles colocaram uma lista de um monte de fatores que, caso ocorressem, mesmo assim a LVMH ia ter que pagar o valor ofertado. Só que não tinha pandemia nesses fatores. Então, aquele negócio, né? Advogado quis ser tão detalhista que agora, pelo fato de ser detalhista, a pandemia não estava na lista, então não preciso honrar a operação. O que se fala é que, na verdade, a LVMH está usando isso como poder de barganha. Para quê? Para baixar o valor. 16,6, valuation antes, pré-pandemia, obviamente ele está caro com a situação atual. Então, provavelmente, esse negócio é só uma briga uma briga jurídica, para no final o valor ser reprecificado para baixo e a transação vai ocorrer porque é um ativo bom dentro do portfólio da LVMH. Vamos ver cena dos próximos capítulos.
Pois é, só uma dúvida que eu tinha, viu, Renato? Eu pensei, poxa, será que vale a pena todo esse trabalho, esse custo jurídico para ter uma barganha aí no processo de valuation da Tiffany, né? Mas parece que a LVMH já tem um custo bem alto no jurídico, né? Um custo fixo razoável, né, Renato?
Sim, a LVMH ela tem os melhores escritórios jurídicos à disposição, porque mais de 95% dos produtos LVMH comercializados no mundo são falsificados. Então, ele já tem um custo fixo alto. Então, já que já tem um custo fixo alto com serviços jurídicos, já usa isso também para entrar com processo lá contra a Tiffany. Então, assim, custo fixo. Então, não vai ter nenhum adicional relevante.
Que maravilha, né? Bom, vamos seguir então. Próxima notícia, agora falando do setor de educação. Eu queria que a Mayara comentasse um pouco sobre, né? Aqui o título, a notícia é da Forbes Brasil e o título é Arco Platform compra provedora de tecnologia de educação Studus. Mas a gente já falou bastante da Arco aqui, né? Já avaliamos os resultados, né? Então, para você que está ouvindo agora, chegou de paraquedas aqui ou no BTCcast ou no YouTube, dá uma olhada no histórico, no YouTube é mais fácil de encontrar, tá? Dá uma olhada lá, a gente já falou sobre a Arco, os resultados, a estrutura, a tecnologia, mas agora ela fez essa nova aquisição. Então, eu queria entender melhor o que é essa Studus aí que ela comprou, o que faz, se é interessante ou não, ajuda a gente.
Vamos lá, então, já adianto que é super interessante. Então, a Studus foi fundada em 2013, ela é de Santa Catarina, e agora ela tinha mais ou menos 20 pessoas na equipe. Você vai entender como ela é tão interessante e tem um time tão pequeno. Ela é uma provedora de soluções de aprendizado, tem conteúdo e ferramentas de ensino online e físico também, e ela promete aí reduzir carga de trabalho de professores e também ajudar os alunos a passarem nos vestibulares mais concorridos, né? Ela foi, né, uma das frases aqui que a Arco falou quando justificou a compra, foi que mais ou menos metade dos 10 primeiros colocados no vestibular da da UFES, que é a Federal de Santa Catarina, usaram os estudos para se preparar. Então, ela tem aí uma eficácia comprovada por esses primeiros lugares. E realmente, né, o site da Estudos mostra ali o depoimento de alguns alunos e ex-alunos, e ali no meio dos depoimentos tem, por exemplo, o primeiro lugar de medicina da UFSC. Então, você, né, ele falando que usou Estudos para se preparar e que era muito bom. E o legal da Estudos é que eles têm tanto B2C quanto B2B. Então, tem a parte B2B, que vende para a escola, que é o que a Arco faz, mas tem um B2C muito legal, que você vende essa ferramenta para os alunos que estão se preparando para o vestibular, e aí você consegue não só passar questões de vestibular para eles, mostrando, ah, essa aqui você errou, é por isso que você errou, e aí ele consegue te ajudar a corrigir o erro, mas ele também consegue fazer algumas coisas diferentes. Então, não é só um livrão com um monte de questões. Ele vai personalizando o seu estudo e as questões que vão aparecendo para você, baseado em duas coisas. Uma, o objetivo que você quer. Então, que curso, que vestibular, a dificuldade, a concorrência do curso que você quer. E também conforme você vai evoluindo. Então, se você quer um vestibular muito difícil, ele vai te dar questões ali mais difíceis e vai te forçar a evoluir mais. E também, se você está acertando as questões, ele não te obriga a passar por toda aquela sessão obrigatória de questões. Ele já vai te dando questões mais difíceis, que é meio estilo do GMAT, né, para quem conhece. Então, conforme você vai acertando, você vai recebendo questões mais difíceis. E aí, ele também tem algumas funcionalidades ali de, por exemplo, mostrar a sua evolução ao longo do tempo e fazer gamification com o aluno. Aí, na parte de B2B, que é para escolas, ele tem, ele vende simulados, ele vende também gamification para os alunos da escola, ele vende também um tracking de performance de como os alunos estão evoluindo, né? Então, você consegue complementar o ensino da escola com os Estudos. Então, não é exatamente aquele sistema de ensino que normalmente a Arco tem, ou que ela comprou da Positivo. É um pouco diferente, mas muito interessante. E aí, né, voltando aqui um pouquinho para a Arco, eles têm crescido bastante, tanto com aquisições como essa, mas também de forma orgânica. Eles têm um sistema de criar mini startups dentro da empresa, né? Então eles criam esses novos negócios dentro da própria Arco, e óbvio que os negócios deles também estão crescendo, né? Então a Arco está aí crescendo em todos os sentidos. E essa aquisição para eles também é muito positiva, porque eles conseguem ganhar escala dos alunos e escolas existentes, eles ganham também mais uma marca para o portfólio, acabam ganhando presença local, porque apesar do Estudos atender o Brasil todo, ele é mais concentrado ali em Santa Catarina, né? E a Arco também consegue aprender com esses modelos diferentes que a Estudos tem e poder incorporar muita coisa, né, na escala que ela já tem hoje.
Pois é, muito interessante esse movimento de tecnologia na educação básica, né, dado que a gestão vai continuar descentralizada, necessária em todas as cidades do país, mas a tecnologia pode trazer a parte de ensino, didática, para dentro das escolas mais distantes. É esse ponto que a Arco acaba fortalecendo, como a gente falou no outro episódio, né, começou lá no Ceará, foi expandindo e tal, e agora, né, com a Estudos, fortalece ainda mais na parte de ensino médio. Né? Isso é muito interessante. Muito bom que você trouxe mais uma aquisição bacana aí que a Arco realiza, né, e tem crescido bastante nesse mercado de fato promissor. Bom, vamos seguir. Né? Um outro comentário, né, importante, né, a Estudos, né, ela, muito do valor dela também veio através das indicações. Né? Então, para você que é do GBP e tal, quiser indicar o curso para seus amigos, suas amigas, colegas e tal, ajuda aí, quem sabe, ajuda o Renato a comprar o Mulan, que eu sei que ele quer, né? Ele diz aqui que não quer, mas você pode ajudar ele, viu? Então, bom, vamos continuar para a próxima notícia, né? Aqui mudando também um pouco o mercado, eu peguei da Exame. O título é Duralex, conhecida por seus pratos inquebráveis, pede recuperação judicial. E aqui eu quero os comentários do Renato. Renato, é o seguinte, a empresa quebra, mas os pratos não quebram. Vamos entender um pouco mais o que aconteceu.
Legal. Bom, isso daí foi o trocadilho ali, por isso que virou notícia, mas eu peguei um pouco da história da Duralex. Duralex, ela foi fundada em 1945 pela Saint-Gobain, E aí, qual que é o grande diferencial aí das louças, né, da parte de vidro aí da Duralex? Parece que o método produtivo do vidro temperado faz com que ele fique, né, praticamente inquebrável. E aí, isso daí foi uma vantagem competitiva por muitos anos do negócio. Só que o que acontece? Esse mercado ele foi atingido aí por louças orientais, chinesas, com custo extremamente baixo. Então, por mais que essa feature do produto de ser inquebrável é uma coisa, de fato, que é um diferencial, não tem tanto valor assim para o cliente se o custo de aquisição de um negócio que quebra, mas que você consiga repor pelo mesmo nível de quebra que pode durar um prato, por exemplo, da Duralex, for muito mais baixo, né? Então, esse setor ele foi muito atingido por esse segmento, né, das louças chinesas, e aí o resultado dessa unidade de negócio veio caindo consistentemente. A Saint-Gobain ela se desfez dessa operação em 1997, vendeu isso para um grupo italiano, e esse grupo italiano também não conseguiu fazer a empresa deslanchar, né, e gerar novos produtos para competir nesse mercado das louças chinesas. E aí ele foi vendido para os atuais controladores, que a princípio estavam conseguindo melhorar os resultados do negócio. É uma empresa de capital fechado, então a gente não tem os financials corretos. Mas assim, eles reduziram lá de 1.000 funcionários para 248, né, e estavam conseguindo operar. E aí, a princípio, a virada de jogo do negócio seria um alto forno novo ali que ia revolucionar o método produtivo, ia deixar ele cada vez mais eficiente e mais barato. Aí eles inauguraram esse alto forno em 2018, 2019 e parece que tecnicamente o negócio está dando problema. E aí, obviamente, dando problema, você não consegue produzir, o negócio, né, foi pro buraco. Outra coisa que contribuiu, eles falam que 80% da produção deles é exportação e por causa do coronavírus, esse negócio está indo para o espaço. Então eles pediram proteção lá contra os credores para ver se eles conseguem se reorganizar. É uma empresa que, quando a gente analisa estrategicamente, a gente viu que ela estava muito mal posicionada, mas vai colocar a culpa no Covid aí por causa do seu insucesso no curto prazo.
Pois é, aqui a gente fala bastante, né, Renato, da estratégia de produto, né, e desenvolvimento de produto, e esse é um aspecto muito importante dentro da estratégia de marketing das empresas, né, e aqui para acompanhar essa notícia da Duralex, né, que você comentou bastante sobre essa parte produto, novo forno, tal, essas coisas, eu trouxe uma notícia da Neofeed, né, que muda bastante a empresa, mas eu acho que a Mayara vai conseguir comentar um pouco dessa questão da estratégia de produto também aqui. O título é The Honest Company, que deu o Oscar, entre aspas, do empreendedorismo a Jessica Alba, está à venda. Então, nunca comentou sobre essa empresa aqui, acho que vale a pena colocar um pouco o que ela faz, essa criação, né? Então, a Jessica Alba como a fundadora aí desse negócio, agora não está mais lá, né? Só por cima, trabalhando com marketing. Mas vamos entender melhor o que aconteceu com essa empresa, por que ela está à venda, vamos lá.
Vamos lá, então a Honest Company, talvez ela tenha ficado famosa porque foi fundada pela Jessica Alba ou porque ela oferecia produtos honestos, né? Mas bem, ela tem esses dois reminders aí que vem na cabeça de todo mundo, né? E o que ela julgava produtos honestos? Seriam produtos que evitam alguns ingredientes que não seriam seguros, né? Que não trazem risco, privilegiar os ingredientes não trazem risco à nossa saúde. Ela foi fundada lá em 2011, ela já levantou mais de 500 milhões de dólares em 7 rodadas de investimento e ela fez aí uma montanha-russa. Então, vou começar contando a subida da montanha-russa e quando ela chegou no topo, lá em 2015. Então, em 2015, ela estava super top, quase fez a IPO. A performance dela em 2015 fez com que a Jessica Alba fosse capa da Forbes, né, publicada em 2016, mas referente a 2015, porque a Jessica Alba estava ali com um patrimônio de mais ou menos 340 milhões de dólares, sendo que a Honest Company foi avaliada em 1,7 bi de dólar. E essa edição da Forbes era de mulheres self-made, então mulheres que fizeram a própria fortuna, né, não tinham as herdeiras. E aí acabou que a Jessica Alba foi a primeira, né, a mulher mais rica ali dos Estados Unidos, considerando as mulheres self-made, e muito por conta da Honest Company, né. E aí, em 2016, veio a queda da montanha-russa. O que, que aconteceu? O Wall Street Journal fez dois testes de laboratório, em laboratórios diferentes, e eles acusaram a presença de lauril sulfato de sódio, que é um produto que estava lá na lista como os evitados pela empresa, no sabão em pó deles. E aí, não só estava na lista dos evitados, como na embalagem do sabão em pó estava escrito que ele não tinha esse produto, né? E aí, a empresa acabou caindo muito de avaliação de mercado, né? Alguns compradores suspenderam as compras deles, acabaram estagnando nas operações que eles tinham. E eles até tentaram fazer um lado próprio, falaram que isso não tinha nada a ver, o laboratório deles falou que não tinha esse componente, mas, né, perdeu muito valor. E agora, como é que foi essa subidinha aqui de novo da montanha-russa? Eles, então, fizeram a contratação do ex-CEO da Clorox, fizeram uma reestruturação. A Jéssica Alba saiu dessa parte administrativa e ficou só como garota propaganda mesmo. Eles expandiram o P&D da empresa, lançaram uma linha mais natural aí de produtos de beleza e também mudaram a estratégia de vendas. Antes eles focavam mais em vender online e agora eles começaram a vender em grandes farmácias, grandes supermercados. E não só isso, né? A pandemia também ajudou a impulsionar. A gente não tem resultados da empresa, mas a gente sabe que lá nos Estados Unidos os produtos de beleza cresceram por causa da pandemia. Então, juntando tudo isso que eles fizeram, em março eles já falaram que tiveram um crescimento de 25% das vendas e o presidente falou que eles esperavam aí um total para esse ano de US$350 milhões de receita, né? Então, olhando aí essa subida de montanha-russa, queda de montanha-russa e um início aqui de subida de novo, né? O presidente falou que eles imaginam que eles vão voltar à avaliação de mais de US$1 bilhão, pelo menos esse ano, né? Mas eu imagino até que a Jéssica Alba tenha decidido vender, porque ela falou assim, ó, legal esse negócio de montanha-russa, né, a subida é muito legal, mas quando cai eu tenho muita dor de cabeça. Então imagina ali ela se preocupando com dois ramos diferentes de trabalho, né, o dela de atriz mesmo e o dela de empresária, com uma empresa em queda, tendo que procurar CEO, tendo que reestruturar a empresa. Então ela deve ter pensado, deixa eu tirar aqui o meu dinheirinho, aproveitar que está voltando a subir a empresa, talvez eu não consiga vender com a avaliação de US$1.7 bilhão como ela já teve um dia, mas pelo menos eu consigo ganhar muito, né? Uma empresa que foi fundada aí há menos de 10 anos atrás. Então, imagino que seja isso a causa da venda. Ela tem oportunidade de ser comprada tanto por grandes empresas de produtos de beleza, né, para ter um portfólio diferente, quanto também por algum fundo de investimento, talvez, né? Então, como ela é uma self-standing ali muito boa, né, já se provou como muito boa, se provou que consegue reestruturar depois de uma queda, talvez seja interessante para um fundo também. Então, vamos acompanhar aí os próximos passos.
Pois é, eu particularmente gostei do fato de, após toda a dificuldade com os produtos, né, eles investirem mais em P&D, acho que faz sentido aí, de acordo com o posicionamento de marca da empresa, que está muito relacionada ao produto também. Eu desejo sorte aí à Jéssica Alba nas dificuldades financeiras que ela está passando, certamente, né, pessoal? Bom, vamos lá, agora falando de fintechs, pessoal, a gente vai mudar um pouquinho o ramo aqui do assunto, né? Tem duas notícias aqui que eu queria compartilhar, né, falando aqui a primeira da Forbes. Loft compra fintech de crédito imobiliário e investe mais. Renato, a gente já comentou sobre a Loft aqui, a gente tem uma série de ex-alunos, ex-alunas trabalhando na Loft, um abraço para todos aí, acho que estão fazendo um trabalho muito bom aí na empresa. Ela começou com um certo modelo, deu uma pivotada aí, então eu queria até retomar esse assunto com você, Renato, entender essa entrada aí no mercado de crédito imobiliário, o que você achou também desse movimento?
Legal, vamos lá. A Loft, como a gente falou, ela foi fundada em 2018 e ela recebeu bastante aporte de capital, é um unicórnio brasileiro, então recebeu US$275 milhões ali de aporte para tirar do papel um modelo que, a princípio, seria um modelo que eu tinha alguma dúvida em termos de capital de giro. Por quê? Eles compravam imóveis, geralmente de alto padrão, para você conseguir revender esse negócio. Perfeito. Então, o capital de giro é absurdo, né? Para você fazer aquisição, conseguir fazer a venda do imóvel, ticket médio geralmente alto, né? Então, você carrega muito estoque aí para conseguir fazer esse tipo de venda. A princípio, eles diversificaram, então eles não pegam mais só apartamentos de alto padrão, agora eles estão diversificando para outros tipos de apartamento, e eles começaram a fazer uma série de aquisições nesses últimos tempos para dar uma adicionada ali em alguns serviços, em algumas outras linhas de receita, que na minha visão é um pouco mais sustentável em termos de caixa. Então, beleza, eles compraram lá uma empresa chamada Decorate, que ajuda a fazer a parte de reformas. Então, uma das coisas que eles estão fazendo agora é o quê? Você compra um imóvel, faz a reforma, deixa ele mais bonito, e aí você agrega um valor adicional aí no preço de venda para você conseguir comercializar ele mais caro. Então, com a Decorate ali, né, comprou o controle, o negócio, né, você consegue ter uma capacidade de tocar obras em paralelo muito maior. Comprou uma empresa que chama Spry, né, creio que seja assim que se pronuncia, que é uma parte de pesquisa, para você conseguir entender quais são os diferenciais que uma empresa, né, nesse ramo precisa ter com dados de cliente. E compraram o hotel, que é basicamente um Airbnb menor aqui no Brasil, para você também entrar nessa parte de aluguel de espaços, né, de curta temporada, né, ou diárias, etc., até para você conseguir ter também a vantagem competitiva de dados, né? Então você tem lá todos os dados da pesquisa, você tem as transações aí por um Airbnb brasileiro, para você conseguir ver quais são os locais que tem mais demanda, até para você conseguir calibrar melhor os apartamentos que você vai comprar. E recentemente, que é o caso da notícia, eles compraram a InvestMais, que é a parte de crédito. Ele é um correspondente financeiro, basicamente para você conseguir agregar serviço na hora da venda. Então você vende o apartamento e já dá a linha de crédito para você viabilizar, primeiro, a transação, segundo, para você ganhar com juros aí dentro dessa transação. São tickets médios altos, né, apartamentos, então essa parte aí de crédito ele sempre é uma necessidade aí, né, dos compradores. Então, eu achei um movimento interessante. Atualmente eles estão com esse modelo aí com várias frentes de receita. Vamos ver aí, depois de tanta aquisição, como que vai ser aquela parte de integração de todas essas verticais dentro de uma estratégia coesa, para ver se esse negócio cresce a ritmos que o pessoal justifique nesse valuation de US$1 bilhão, né? Só para vocês terem uma ideia de comparação. US$1 bilhão, 5,60, né? Dá R$5,6 bilhões aí de reais, né? A Cyrela, que é uma das maiores incorporadoras do Brasil, tem um valuation aí, market cap de 8,9. Então, ó, a Cyrela, 8,9 bilhões de reais. A Loft, né, tem 5,6 bilhões de reais. Vamos ver aí se consegue integrar todas as operações para justificar esse valuation.
Exatamente, né? Vamos entender como é que esse mercado vai funcionar e também, né, como essa fintech vai contribuir para esse valor da Loft, né? Pode ser que contribua bastante. Bom, seguindo aqui nesse tema, né, eu vou querer que a Mayara comente sobre uma outra notícia, né, que não é um fintech exatamente, né, porque a gente está lidando com algumas empresas um pouco menos hype, vamos dizer assim. Essa notícia é da Exame, e o título é Santander compra 60% da corretora Touro. A compra foi feita por meio da PI, subsidiária do grupo, que a gente já comentou aqui, então eu queria que a Mayara retomasse um pouco desse assunto para comentar desse movimento do Santander comprando essa corretora, Má, o que você achou disso?
Ótimo, então vou fazer aqui o caminho inicial, né? Primeiro, quem é a Touro? Então, a Touro é uma empresa de BH, foi fundada lá em 2010. Faz 2 anos que eles começaram a fazer intermediação de valores imobiliários. E nos últimos 5 meses, eles também estão lá no topo, né, dos POPs ali. Por quê? Eles saíram da 20ª posição na B3 em termos de volume de negócios. E em 5 meses, eles foram para a 12ª posição. Então, eles conseguiram aumentar bastante aí a posição deles. E o Santander abriu o olho e falou assim, deixa eu entrar nesse negócio, né? E aí, eles fizeram, então, a aquisição de 60%. Pela PI. Quem é a PI? Né? Coincidentemente, a gente já comentou bem rapidinho sobre a PI 2 semanas atrás, quando a gente estava falando desse negócio aí de corretoras digitais. Então, a PI é a corretora do Santander, ela foi lançada mais ou menos um ano e meio por eles, e ela é essa plataforma aberta, né, 100% digital, corretora hype, né, que o Santander está querendo entrar nesse ramo, mas ela ainda é muito pequenininha, né? Eles já têm aí 240 produtos de renda fixa, mas ela não aparece muito no mercado ainda, porque está sendo super disputado. Então, eles falaram, pô, vamos lá comprar 60% da Toro, a gente tem o controle já, fizeram isso por meio da PI e vão juntar as duas para fazer uma empresa só. Então, eles pegaram o presidente da Toro, vai ser o presidente da atual empresa, da junção das duas, e o atual presidente da PI vai ser o CEO COO da nova empresa. Então, eles vão trabalhar em conjunto aí para continuar aumentando o portfólio em investimentos, né? Então, eles vão somar as duas carteiras de cliente, mas eles vão manter muita coisa da própria Toro. Então, essa parte de tecnologia autônoma deles, eles vão manter, vão também deixar ela mais separada para poder navegar muito mais fácil entre clientes e vão manter também o modelo B2B, ou seja, eles vão continuar atendendo family offices, gestoras, consultores de investimento através dessa nova empresa. E aí, né, claro que isso tudo faz muito sentido, a gente já comentou bastante dessa onda de juros no Brasil caindo, investidores, seja pessoa física, pessoa jurídica, procurando novas oportunidades de investimento, né, até porque a gente já falou também que o Nubank foi lá, comprou a Exinvest, e mais para o começo do ano a Neon foi lá e comprou a Magliano. Então, né, até os bancos digitais estão se fortalecendo nessa parte de plataforma de investimento, né? E o PI, né, a estratégia do Santander para não ficar de fora, teria que crescer também. Então, eles foram lá e compraram 60% da Toro. Faz todo sentido com a tendência que a gente está vendo hoje.
É isso que eu ia complementar, né, Má? A gente está hoje vendo, mês a mês, aumento de número de investidores pessoa física na Bolsa, pessoal tirando dinheiro da renda fixa, que está rendendo muito pouco, porque a Selic está baixa, menos gente também empreendendo até pelo alto risco atual, né, na situação que a gente se encontra, sanitária, né, e agora a Bolsa bombando. E aí, claro, isso amplia os negócios realizados em corretoras e tudo isso movimenta bastante o mercado, que está bastante concorrido, né? Então, a gente está observando, eu não lembro se o Renato vai lembrar, a gente falou há muito tempo, né, sobre a Charles Schwab, aquele movimento de corretagem zero em todas as corretoras nos Estados Unidos, né? A gente está observando que esse movimento pode chegar aqui, né, de pelo menos os descontos em corretagem já acontece, corretagem zero talvez chegue no médio prazo. Vamos acompanhar. Bom, agora falando sobre o mercado de saúde, tá? Farmácia e saúde também, né? E eu vou compartilhar aqui uma notícia, né, do Brasil Journal. Raia Drogasil vai all-in no digital com marketplace e plataforma de saúde. Eu queria entender a visão do Renato, acompanha bastante o setor, né? E o que você acha desse movimento, né? Parece que a Raia Drogasil agora liberou um novo plano estratégico, né, Renato? O que você achou?
Bora. Bom, obviamente eu gosto bastante de estratégia. Eles fizeram o RD Summit Day, onde eles falam o plano estratégico deles até 2025, e aí tem uma apresentação, teve lá toda a apresentação com os executivos, foi uma coisa bem bacana. A estratégia, no papel, parece que faz bastante sentido. O que eles falaram? Eles falaram o seguinte, né, que eles têm lá, são líderes de mercado, apesar de ser um mercado extremamente pulverizado, 14% de market share, mas eles têm bastante ponto físico. E com a pandemia, eles começaram a dar um pushing na plataforma digital deles. E aí eles estão querendo integrar isso dentro de uma nova estratégia. Qual que é a estratégia deles? Eles falam que hoje eles são vistos como um sick care, ou seja, você está doente, aí você vai lá para a farmácia para você comprar remédio. E aí eles estão querendo virar uma empresa de healthcare. Então, basicamente, como existe um fluxo muito grande de clientes dentro dos seus pontos físicos, eles vão querer aproveitar esse fluxo de cliente para você conseguir oferecer bastante produto e serviço, né, relacionado a healthcare, porque ele fala que o custo de aquisição dele é baixo, que ele já tem um cliente, e para outros serviços, né, e outras verticais que existem no mercado de saúde, esse CAC é muito alto. Então, para eles, faz muito sentido eles começarem a integrar esse tipo de coisa. Quais são as três verticais que eles vão trabalhar? Primeiro, trabalhar as farmácias como se fosse um hub omnichannel. Primeira coisa, vão integrar um marketplace de produtos para aumentar o portfólio dentro das linhas que eles veem ali que eles podem contribuir, e um marketplace de serviços também. E aí, dentro desses três pilares, eles vão criar aí a estratégia de expansão do negócio, fazendo inaugurações de novas lojas com este, né, já pensando nesse novo, nessa nova estratégia, 240 lojas aí para os próximos anos, né? Cada ano ele vai abrir, pelo menos nos próximos dois anos, 240 lojas, que é bastante coisa. Mas já pensando em entrega via loja, a parte de serviços, etc., o layout muda. Aí, quais são as linhas de produto que eles vão focar? Beleza, que já tem, toda a parte de higiene, beleza, fragrâncias, etc. A parte de visão, de lentes, né, para eles começarem a também vender esse tipo de produto. Nutrição, e aí já entra nessa parte de healthcare. Então, funcional, vitaminas, dietéticos, etc. Bem-estar e terapias naturais, que é aquele negócio de sono, meditação, que também ajuda aí os clientes a manter a boa saúde. Exercícios e monitoramento, então eles falaram até que vão começar a ver equipamentos para fazer exercício em casa, suplementos alimentares para exercício, etc. E toda a parte de saúde personalizada, que é a parte de testes, que eles já começaram fortemente até por causa do Covid. Manipulação, que é a parte de produtos de manipulação. E o monitoramento de saúde, onde eles vão tentar trazer ali toda a parte de serviços dentro da plataforma. Na parte de produto, eles pretendem passar de 12 mil SKUs para 100 mil SKUs, só que como vai ser via marketplace, eles não vão ter o custo de carregar esse estoque dentro da operação. Lá nas aulas de estratégia, a gente comenta bastante sobre as vantagens aí de você carregar um estoque só que via marketplace. Então, eles vão fazer isso no primeiro momento e vão tentar agregar na plataforma de serviços também coisas relacionadas a esse novo portfólio. Então, é interessante, é a líder de mercado, é a única que consegue fazer um negócio tão integrado assim, até por ter mais escala e por ter mais dinheiro também, né? Porque é a queridinha do mercado farmacêutico aí, né? Da parte de drogarias. Então, a estratégia foi muito bem desenhada. Qual que é a dúvida? A dúvida é, o PowerPoint está bonito pra caramba, né? Agora vai precisar executar esse negócio. Vamos ver como que vai ser esse plano de execução nos próximos trimestres da companhia.
Pois é, o plano de execução é sempre mais complicado, né? E uma coisa que pode vir à cabeça, eventualmente, né, nesse planejamento estratégico que eu achei interessante, né, que, poxa, focando na prevenção, você pode vender menos remédio, né? Mas tem a contrapartida dos serviços e produtos de prevenção, como você comentou, aí diversos serviços e produtos, né? A gente viu, né, fazendo um paralelo aqui com uma empresa que a gente falou um tempo atrás, a Prevent Senior, né, que a gente comentou aqui. Então, se você não viu, volta lá, né, Prevent Senior com os hospitais e planos de saúde, fazendo foco na prevenção também, que pode parecer, num primeiro momento, contraintuitivo, mas tem uma série de oportunidades nesse mercado também, que é ainda pouco explorado. E para continuar, pode falar aí, Renato.
Não, tudo bem. Era só para adicionar que uma das coisas que eles salientaram bastante é essa oportunidade, dado que eles têm bastante dados de cliente, vão começar a virar um hub ali de serviços também, de ter informação super valiosa dentro do hábito de consumo dos clientes para plano de saúde, por exemplo, para os hospitais, etc., que são dados que eles eventualmente podem utilizar para, né, integrar uma rede de parceiros ou, eventualmente, novos produtos e serviços. Então, assim, também não me espantaria lá num futuro, não muito longe, se tudo der certo, Raio Drogasil começar a fazer plano de saúde, etc., né? Trabalhar numa operação bem verticalizada. Interessante isso.
Com certeza, né? Interessante mesmo, vamos ver, é o que você falou, o desafio da execução do planejamento estratégico, né? O planejamento está interessante, vamos ver a execução. E aí, para seguir nesse mercado, né, eu peguei uma notícia da Exame aqui com o seguinte título: após a IPO por fim a alavancagem, CEO da DMIL não quer saber de dívidas, né? Então, aqui a gente está falando de outra empresa do setor de farma, trabalha bastante no varejo também. E aqui, Renato, acho que é um tema que tem bastante a ver com as aulas que você está ministrando de finanças corporativas, alavancagem, endividamento, valuation. Então, vamos lá, o que está acontecendo com essa DMIL? Será que ela fez o IPO no momento errado? Estava muito alavancada? Como é que está esse negócio?
Legal. Bom, a gente está bem nessas aulas de finanças corporativas e valuation quando eu discuto bastante dívida com os nossos alunos. Eu falo assim, dívida, se bem trabalhado, é um grande impulsionador do crescimento de uma companhia. Mas, assim, tem duas coisas que você precisa analisar. Primeiro é a quantidade de dívida que você tem, né, dentro da sua companhia, sua estrutura de capital. E o segundo é o custo dessa dívida, né? Então, se o custo for baixo, né, com um nível razoável, aí você agrega bastante valor, a companhia cresce. Parece que não foi o caso aí da Demil. A Demil, ela é um braço de farmácias de um grupo chamado Profarma, que é um dos maiores distribuidores de remédio do Brasil. Perfeito. Aí o que eles fizeram? Começaram a comprar várias redes pequenas de farmácias, criaram a Demil, e aí foram para a abertura de capital. Nessa reportagem, o CEO ele fala que não era o momento correto, né? Deveria melhorar um pouco dos financials do negócio para conseguir um valuation um pouco maior, mas ele decidiu fazer isso porque ele viu que abriu uma janela aí de IPOs, que já se fechou, aliás, né? Porque o mercado está passando por bastante dificuldade. Conseguiu captar dinheiro lá em agosto e ele captou 400 milhões aí na abertura de capital. Beleza. E aí ele falou que ele usou esse dinheiro para saldar as dívidas porque ele não quer mais ter dívida para frente. Aí eu falo, bom, se ele não tá com tanto trauma da dívida, de duas uma, ou ele tá com muita dívida, né, ou essa dívida é muito cara, ou uma composição dos dois. Então aí a gente foi dar uma olhada, eu dei uma olhada nos financials que eles divulgaram resultados até o segundo trimestre. No segundo trimestre, o nível de endividamento da empresa estava ali em 2,7, 2,8, né, dívida líquida sobre EBIT. Então assim, tava alto, mas ainda estava num patamar ali minimamente controlado. Ele estava lá com um ciclo de conversão de caixa bacana ali, em torno de 37 dias. Então, assim, é uma empresa que operacionalmente estava, a princípio, indo bem. Só que, aí que eu fui ver, né? Fui ver o tamanho da dívida em termos absolutos, né? Então, assim, dívida bruta dele, 342 milhões de reais, com uma dívida líquida agora, né, só que era pré-IPO, de 263 milhões, que é aí que dava a dívida líquida sobre EBITDA ali de 2,7, 2,8, perfeito. Aí eu dei uma olhada na composição da dívida. E aí, não me espantou ver que mais da metade desse valor está em moeda estrangeira. Ele tem dívida até em euro, para você ter uma ideia. Tem dívida em euro, dívida em dólar, e tem umas dívidas em dólar caro pra caceta. Então, ó, peguei aqui uma dívida que ele tem aqui com Itaú. Itaú, hein? Então ele tem aqui, sei lá, 16 milhões aqui de dívida em dólar aqui, que é 5,26% em dólar, pré-fixado. Meu, tem uns créditos agora que o pessoal está fazendo aqui no Brasil, né? Aquele crédito imobiliário lá, lastreado em poupança, que dá 5,9 em reais, né? Então, assim, você vê como esse negócio está caro. Tem uma com safra aqui, que é 4,5 também em dólar, mas é 85 milhões de reais aqui convertido. Ou seja, ele estava com uma composição, uma qualidade de dívida muito ruim. E aí, como estava boa parte dessa dívida lastreada em moeda estrangeira, acho que ele ficou com medo, né, com a oscilação aí do câmbio, a desvalorização aí da nossa moeda, e resolveu fazer a abertura de capital para saldar essa desgraça dessas dívidas em moeda estrangeira. Então é aquele negócio, né? Acho que todo BTC Journal fala sobre isso, né? Mais um caso aí de ficar pegando dívida em moeda estrangeira, aumentando o risco operacional para colocar o câmbio agora como um dos fatores decisivos aí para tomada de decisão. Enfim, tá? A gente falou de uma empresa que estava pensando no futuro, estratégia, etc., de crescimento. Agora a gente vê uma outra aí que usou estratégia de sobrevivência aí para conseguir melhorar sua estrutura de capital. Dívida não é ruim, desde que ela tenha aqueles dois componentes bem feitos, o tamanho da dívida e o custo dela. No caso aqui, tanto o tamanho quanto o custo estavam muito alto.
Pois é, Renato, justamente, né, nas aulas de valuation, de finanças corporativas, você fala bastante sobre isso, né, como trabalhar bem a dívida pode aumentar o valor da empresa, né, então não necessariamente não ter dívidas, não é isso?
É exatamente isso. Tem gente que fala assim, a dívida é uma coisa ruim. Ah, é uma coisa ruim se você não souber trabalhar. Eu até recomendo que se uma empresa, por exemplo, a gente já fez bastante consultoria, etc., e ainda faz. Se a empresa ela não tem expertise, não tem um CFO bom, que consiga trabalhar bem o fluxo de caixa para você conseguir pagar o custo da dívida e eventualmente ir amortizando esse negócio no longo prazo com o fluxo de caixa gerado do negócio, de fato, o melhor é não trabalhar com dívida. Não trabalha com dívida porque senão você vai se embananar. Mas trabalhar com dívida barata, cara, é um dos maiores impulsionadores aí de crescimento de várias empresas que a gente conhece no mercado. Então, assim, tudo bem, veio a pandemia, etc., que tá deu um baque aí, né, em todos os fluxos de caixa de todas as empresas. Mas, assim, em condições normais, se você trabalhar bem a dívida e ela for barata, cara, você viabiliza muita coisa. Então, assim, eu não falo no curso, assim, eu falo que existem fatores importantes que precisam ser analisados no momento de contrair uma dívida, que são fatores técnicos e até operacionais. Mas, assim, dívida de uma forma geral não é ruim. Então, a notícia ele fala assim, estou traumatizado com dívida. Tá traumatizado com dívida porque ela tá alta e tá cara, né? Então é esse que é o problema. O problema não é a dívida. O problema é que você não conseguiu trabalhar com ela. Esse que é o ponto.
Exatamente. Né? E quando a gente fala que dá para trabalhar com dívida, não é para você pegar o seu cheque especial ou o rotativo do cartão de crédito e mandar bala, né? Então toma cuidado com isso. E na empresa é um pouco diferente também da pessoa física. É importante fazer essa diferença, um princípio contábil legal que a gente também trabalha no GBP. Bom, vamos seguir aqui para a última notícia desse setor aqui, falando de saúde. Eu peguei essa notícia da Nelfeed. Como pivotar uma empresa centenária? Na Philips, com um CEO louco, entre aspas, e visionário. Então aqui a gente fala de uma empresa de fato centenária, né? A Mayara conhece a Philips bastante, gostou do movimento dela recente de estratégia de produto, mano?
É, então, não tão recente, mas eu gosto de falar nas aulas de missão que a gente comenta, os alunos sempre perguntam, ah, mas você está falando aí missão que é um negócio eterno, né? Você prega na parede e o negócio cria pó, não pode nunca mudar de missão? E pode, né? E a Philips é um dos que eu cito como exemplo, né? Tem a Nokia, tem a BIC, mas tem várias empresas assim, que a gente conhece muito próximas que mudaram de missão e mudaram muito bem. E a Philips é uma delas, né? Quando eles falaram, poxa, o que, que a gente tem conhecimento suficiente para fazer de diferente, né? Quem vai ser a Philips daqui 10 anos? E é por isso que a gente faz planejamento estratégico de longo prazo, né? Não só como vai ser ano que vem. E aí eles entraram nesse ramo de equipamentos hospitalares, né? E eles estão super consolidados. Então eu achei esse movimento deles muito legal. Tiveram uma estratégia muito boa e conseguiram operacionalizar, né? Que implementar a estratégia é um desafio maior do que fazer uma estratégia bonita.
Exatamente. E essa notícia comenta bastante sobre isso, né? Faz uma entrevista com o CEO da América Latina, né, em relação a esse movimento, mas o movimento é global, né? Então, contando um pouquinho aqui, né, a Philips ela foi fundada em 1891, faz muito tempo, e começou fabricando lâmpada, né, foi fundada na Holanda, começou fabricando lâmpada, e, como curiosidade, em 1939 criaram o primeiro barbeador elétrico, né, então lá na véspera, ali, começo da Segunda Guerra Mundial. E aí é o seguinte, recentemente, né, não tão recentemente, mas um pouco, em 2011, o CEO Frans van Houten assume, né, e começa a fazer algumas mudanças na empresa, né, implementar algumas mudanças estratégicas nesse sentido que você falou, Má. Então em 2012 vendeu a unidade de TVs da Philips, que é o conhecido, né, pelo público geral, vendeu em 2013 unidades de áudio e vídeo, 2016 a unidade de iluminação, né, então tudo aquilo pelo qual a Philips é conhecida pelo grande público já não é mais Philips, né, e em janeiro começou o processo de venda da unidade que eles chamam de Domestic Appliances, né, que inclui valita, né, a Philips valita, ferro de passar, aspirador, air fryer, você que tem air fryer aí valita, também não é mais Philips, então agora o foco é 100% área de saúde, né, e isso tem a ver com um tema de estratégia, né, a gente fala de core business, fala de competências das empresas e também mercado consolidado, como você falou, Má, a Philips hoje ela é líder mundial ou regional em praticamente todos os produtos que ela atua hoje, né, ela tem 3 unidades de negócio, uma que eles chamam de Diagnosis and Treatment, que são equipamentos de ressonância magnética, raio-x, mamógrafos, enfim, são equipamentos mais voltados para hospitais mesmo. Uma outra divisão, que é o Connected Care, que trata de análise de dados, acompanhamento de pacientes, telemedicina, tratamento de sono, tudo relacionado a analytics e data, tá? Isso é muito interessante, cresceu bastante. E a unidade Personal Health, que é tratamento bucal, barbeadores, enfim, toda a parte também voltada para o público geral, voltado à saúde pessoal. E aí, falando dos financials, né, é interessante comentar como a empresa tá estruturada nas suas unidades de negócio. Então, eles divulgaram, o último resultado aqui foi do segundo tri de 2020, né, o resultado está em euros, e eles tiveram aí de vendas quase 4,4 bi de euros, né, no segundo trimestre. E aí, se a gente quebrar isso por unidade de negócio, a maior é de Diagnosis and Treatment, que tem 43,7% dessas vendas. Teve queda no período da pandemia por causa do foco dos hospitais no tratamento da Covid, né? Então, a parte de diagnóstico de imagem, esse tipo de coisa, ficou um pouquinho em segundo plano. Connected Care 30% da receita, teve um grande aumento nesse momento por causa da telemedicina, do monitoramento de pacientes e também da parte de cuidados com sono. Então, a ansiedade aumentou bastante aí nesse período de pandemia e essa unidade acabou se beneficiando disso de alguma forma. Ela sempre foi a menor representativa em receita e agora passou a unidade, por exemplo, de personal health, que agora tem 24% da receita e caiu também nesse período, segundo o relatório, devido à pandemia, né? E aqui eles fazem também essa quebra no EBITDA, né? O EBITDA deles foi de 418 milhões de euros, dá uma margem EBITDA de 9,5%. Eu queria esclarecer com o Renato, né, EBITDA, né? A gente fala do EBITDA, EBITDA, enfim. O que é o EBITDA e por que a Philips, por exemplo, colocou isso no resultado, hein, Renato?
Vamos lá, principalmente para uma empresa industrial, a depreciação, que contabilmente já é considerada uma despesa operacional, ela precisa ser considerada no nível de rentabilidade do negócio. Então, o EBITDA, que é o que o pessoal gosta de ver no mercado, ele é antes de depreciação. Então, para a Philips, é bom você colocar o EBITDA, que é depois de depreciação, para você ver o lucro operacional a princípio, né, já considerando essa despesa com a depreciação dos seus ativos permanentes, que são as fábricas, etc. e tal. E a gente vê em valuation, que a gente está vendo agora também, que um dos múltiplos mais utilizados com menos necessidade de ajustes é o Enterprise Value EV sobre EBITDA. Então esse EBITDA, quem faz o GBP entende que ele é extremamente importante para você conseguir fazer valuation por múltiplo e tem essa consideração em termos operacionais. E é por isso que a Philips ela divulga o famoso EBITDA.
Muito bom, bem esclarecido. Né? E aqui fazendo a quebra do EBITDA por unidade de negócio, né, eles têm aí a parte de Connected Care com a maior representatividade no EBITDA, 56%. Né, e é o foco do crescimento na empresa no novo planejamento estratégico também. É, a parte de diagnóstico e tratamento tem 40%, quase 40%, e Personal Health é a que está menorzinha aí na representatividade pelo quanto foi afetada na pandemia, 14%. 0,4%. Lucro líquido positivo, né, foi de 210 milhões, uma margem líquida de 4,8%. Indústria, desenvolvimento de tecnologia, né, alto CAPEX, alta depreciação, está bem sólida. Né, eles têm uma dívida líquida de 5 bi, está, né, com uma alavancagem bem controlada, né, uma empresa que trabalha bem as suas dívidas também. E aí, só para finalizar, Renato, acho que vale a pena comentar rapidinho aí do que essa estratégia de core business, né, de redução de linhas de produto tem a ver no aspecto financeiro, né? Tem algum ponto aí que vale a pena comentar?
Legal. A gente fala um pouco sobre simplificação de portfólio nas nossas aulas de estratégia, mas a gente começa a comentar isso também nas aulas de finanças corporativas e valuation. Por quê? Uma dos índices que a gente mensura para ver a agregação de valor econômico na companhia é o Economic Value Added, né? Que é o ROIC maior do que o WACC, basicamente. Então, o que as empresas, quando vão para simplificação de portfólio, elas fazem? Elas vendem unidades de negócio que têm rentabilidade intermediária ou baixa para conseguir levantar o dinheiro, para conseguir alocar no seu produto ou na sua linha de receita que tenha mais rentabilidade e mais expertise operacional. Então, é aquele negócio que o pessoal fala, né? Como que uma empresa que perde produto, né, ou seja, fica menor em termos de portfólio, ela tem o seu valor aumentado? Porque aí todo o capital está investido em coisas com alta rentabilidade, consequentemente você agrega muito mais valor econômico do que você agregava antes com um portfólio mais extenso. Então a gente conta vários casos da Procter & Gamble, que passou por esse processo de simplificação, a Apple, que é o caso mais clássico que fez isso. Aqui no Brasil tinha a famosa Hipermarcas, que também vendeu tudo e ficou lá com a parte de farmácia. A Philips está fazendo o mesmo movimento. Inclusive a GE, lá nos Estados Unidos, ela também começou a dar alguns passos para começar a simplificar o seu portfólio. Vendeu toda a parte de lâmpada, né, deles também, que o Thomas Edison que fundou esse negócio, venderam a GE Capital, que é a parte dos serviços financeiros, e eventualmente vão começar a vender algumas unidades para focar em algumas linhas mais promissoras. Então, você diminui o tamanho do portfólio, aumenta o valor da companhia. Olha que interessante.
Excelente. Por isso que é importantíssimo, a gente reforça isso o tempo inteiro, né, fazer a conexão entre os conceitos de marketing, estratégia e finanças corporativas. Né, tudo se conecta e é muito importante que você não seja um profissional manco que saiba só de um aspecto e que tenha a visão global do negócio. Bom, vamos continuar aqui. Tem mais duas notícias que eu queria que vocês comentassem, pessoal. Essa daqui é do Brasil Journal. VTEX já vale 1,7 bilhão de dólares e é o novo unicórnio brasileiro. Então aqui a gente fala de unicórnios, aqueles seres encantados do reino da fantasia que às vezes dão um pulo aqui em formato de startup. Então a VTEX aí com esse novo investimento, queria que a Mayara comentasse um pouco sobre a atuação da VTEX, o que, que ela faz. Comenta um pouquinho sobre essa empresa, Má.
Exato, então a VTEX é outra que está aí pop, né? Ela é a atual maior plataforma de e-commerce estilo software as a service da América Latina. E por que ela está tão pop, né? Não só pela valorização dela, mas o IDC, que é tipo uma Nielsen de TI, telecom, tech, elegeu ela como uma das plataformas líderes do B2C. Ela ficou ali entre empresas como Salesforce, Adobe, e foi a primeira empresa latino-americana a entrar nesse nível aí dos líderes de B2C. E ela ficou, por exemplo, na frente de SAP, de Oracle, então ela está toda poderosa ali, né? O que, que ela fez para ter sido não só eleita uma das líderes, mas também ter sido classificada como a mais visionária em estratégia? Ela facilita a entrada de empresas no e-commerce de um jeito simples e de baixo custo. Ela criou ali um ecossistema de agências de marketing digital que utilizam o código dela. Então, ela conectou empresas que querem entrar no e-commerce, agências de marketing digital, e elas se conectam pelo código VTEX. E aí, quanto mais essas agências trabalham, mais elas também promovem esse código da VTEX. Então, ela fez ali o primeiro esforço de criar esse ecossistema, e agora esse ecossistema, ele consegue crescer por força própria, né? Eles estão estimando aí, na verdade, o mercado estima, porque eles não divulgam os dados, né? Uma receita mais ou menos de 100 milhões de dólares para esse ano, que quase toda ela é receita recorrente, né? Porque as empresas continuam usando o código deles. Então, é uma receita super saudável, que é o brilho ali no olho do mercado. E nos últimos 6 anos, eles cresceram 46% ao ano, né? E eles estão, então, com esse crescimento sustentável. E agora, na pandemia, eles devem dobrar esse crescimento, porque a pandemia está forçando a gente a ser cada vez mais digital, né? Um ano antes, né, um ano atrás mais ou menos, eles tiveram uma rodada de investimento da série C e eles tiveram a avaliação de mais ou menos 2 bi de reais quando eles tiveram um aporte de 140 milhões de dólares. Agora, um ano depois, eles terminaram uma rodada de aporte de 225 milhões de dólares e foram avaliados, portanto, em 1,7 bi de dólar. Então, como você falou, viraram um unicórnio, né? Mais um unicórnio brasileiro. E eles já subiram aí 5 vezes a avaliação da última rodada. E seguem aí entre as más línguas de que essa vai ser a última rodada de investimento deles, porque talvez no ano que vem, no segundo semestre, eles estão querendo fazer a IPO. Mas tudo rumores aí, né? Então, super legal. Eles, uma empresa brasileira, crescendo pra caramba, o Brasil se destacando fora do agronegócio, que óbvio é um setor muito legal, mas não dá pra gente depender só dele, né? Então a gente se destacando aí em serviço, em tecnologia, e a VTEX carregando essa bandeira. Eles falaram que com esse recurso eles querem contratar mais 160 desenvolvedores, aumentar as funcionalidade deles de omnichannel, de marketplace, e também investir em atendimento, porque como eles estão expandindo geograficamente, eles têm que também expandir o atendimento nessa proporção. Talvez uma empresa comparável aí com eles seja a Shopify, né? Então, a Shopify também é um sistema bem fácil de você implementar o seu e-commerce, cobra também uma mensalidade bem pequena, que é muito mais barato do que você recorrer 100% a uma agência, né? Você consegue pedir ajuda de uma agência para fazer algumas coisas, mas algumas coisas você também consegue fazer, então acaba ficando muito mais econômico para as empresas que querem entrar em e-commerce. A Shopify, por coincidência, não é americana também, é canadense, né? E ela está sendo tradada a um múltiplo de 40 vezes a receita projetada para 2021. Ela está valendo 116 bilhões de dólares na Bolsa de Nova York, né? E é engraçado aqui, né? Porque você fala assim, poxa, a VTEX está valendo pra caramba, né? 17 vezes receita, mas a Shopify tem 40 vezes receita. Será que isso não é muito, né? Mas bem, a Shopify aí, ela começou com clientes bem menorzinhos que a VTEX e foi subindo para clientes médios, né? A VTEX, ela fez um caminho um pouco diferente, ela foi primeiro para clientes médios e agora está tentando subir para clientes grandes. Mas vamos ver aí, então, como que isso se desdobra, se eles, né, continuam crescendo, mantém esse valor de mercado e se realmente vem um IPO para o ano que vem. Talvez eles consigam um múltiplo maior, mas 17 vezes receita já está muito bom, né?
Eu acho que está muito bom mesmo, né? Inclusive, vamos ver, o céu é o limite para os múltiplos de receita das startups, aparentemente. Né? Mas agora a gente trata aqui da última notícia, né, que talvez não tenha um múltiplo tão esticado, mas vamos entender um pouco melhor o que acontece. Aqui é do Nelfeed. No Vale do Silício, a Allbirds tem os investidores aos seus pés e já vale, coincidentemente, né, 1,7 bilhão de dólares. Renato, o que, que é essa Allbirds? A gente não falou dessa empresa aqui ainda também, né? E o que, que está acontecendo aí nesse valor da empresa e na operação? Vamos lá.
Legal, vamos lá. Eu gosto dessa empresa, eu conheci recentemente, até fazendo um processo de advisory para uma empresa de calçados femininos. Então, eu fui dar uma olhada um pouco nessa história e a história é bem interessante. É uma empresa que vende sapatos sustentáveis, né? Usa matéria-prima sustentável, etc. Começou 100% e-commerce, começou a fazer a diversificação de canais indo para lojas físicas e agora recebeu no Series E mais um aporte aí de 100 milhões de dólares chegando nesse valuation que você falou. Beleza. Bom, uma das coisas que aconteceu para ele precisar desse aporte dessa rodada de investimento agora no curto prazo é que eles foram para uma estratégia mais para loja física, já tinham 21 pontos, e com a pandemia, lockdown, essas lojas elas foram fechadas. Então, provavelmente, o fluxo de caixa deve ter dado uma bela de uma piorada aí nesses últimos tempos. Precisou um pouco de dinheiro ali para conseguir sobreviver nesse meio tempo. Mas, enfim, vamos lá. A história que é interessante dessa Allbirds. Então, você entra lá no site, você vê que no começo, né, eu peguei lá bem um pouco do começo do negócio, ele tinha um portfólio bem simplificado. Tinha lá uns 4, 5 modelos, com a matéria-prima fazendo algumas variantes de cores, que eu acho ótimo você trabalhar com pouco produto para você conseguir dar foco e não ter menos problemas ali de gestão de estoque, capital de giro, etc. E aí o negócio foi crescendo, foi recebendo bastante aporte, e eles foram diversificando tanto a parte de produto quanto a parte de canais de venda. Só que ele foi fundado por um ex-jogador de futebol da Nova Zelândia. Então ele se aposentou, fez lá a MBA, e aí ele viu que, né, existia uma oportunidade de fazer um calçado extremamente confortável com uma matéria-prima sustentável. E aí ele fez o projeto, colocou lá no Kickstarter, né, que é um crowdfunding. Em 5 dias ele levantou 120 mil dólares, e aí com esse dinheiro ele conseguiu fazer a Albert sair do papel em 2016. E aí desde então esse negócio vem crescendo dentro dessa estratégia aí de sustentabilidade. Eles trabalham de forma diferente do que as outras empresas de calçado trabalham. Eles são os direct to consumer, então eles já começaram vendendo direto para o consumidor final, sem precisar de intermediário. Então, geralmente, você cria lá a sua fábrica ali de sapatos, vende para algumas lojas de calçados, e aí elas que vendem para o consumidor final, eles não, eles foram direto a partir do e-commerce e tentaram fazer lojas físicas também, que deu certo a princípio dentro desse modelo de negócio. Então vai ser essa a estratégia dele de trabalhar verticalizado para frente. Então com esse último aporte capital, eles vão tentar dar uma acelerada aí na abertura de lojas físicas. Eventualmente eles podem diversificar países, foi o que eles falaram, que existem bastante oportunidade para ir para outros países. E aqui no Brasil tem uma marca que é meio inspirada, né, vamos dizer assim, na Allbirds, chama UOL, né, Y-U-O-O-L, caso vocês queiram dar uma checada, que trabalha mais ou menos com o mesmo conceito, né, ele falou que foi inspirado, né, aquele negócio, né, que a gente já conhece, né, e aí é interessante isso. Como o negócio vem crescendo bastante, eles vêm fazendo bastante parceria com algumas grandes empresas, inclusive fizeram agora em maio com a Adidas, que aí, né, surgiu até algumas críticas, né, porque a Adidas, assim como a Nike, tem aquele aquela ressalva, né, de eles trabalharem com um custo muito baixo, não pagam salários adequados, etc. e tal. E aí falaram que tá, vai um pouco contra a proposta de valor do negócio, mas a princípio falam de rumores de mercado que a Adidas está interessada em fazer essa aquisição. Vamos ver cena dos próximos capítulos, mas é interessante esse tipo de notícia de uma empresa que trabalha com um produto tradicional, mas que com a inovação de distribuição, indo na parte do e-commerce e fazendo uma estratégia omnichannel, ela tem um posicionamento diferente mesmo no mercado tradicional. Interessante para todo mundo que trabalha com calçados femininos, acho que é um case interessante para se acompanhar.
Pois é, vamos acompanhar também. E essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje. Então eu queria agradecer a participação meus caríssimos colegas, Má, muito obrigado.
Então, obrigada, Habib, obrigada, Renato, e um abraço aí especial para as turmas de sábado, que essa semana a gente volta para começar as aulas de estratégia. Valeu, gente, até semana que vem.
Valeu, Má, obrigado, Renato, valeu também.
Valeu, Mayara, valeu, Habib. Só para avisar vocês que hoje a CVC divulgou resultados, foi um prejuízo de mais de 1 bilhão aí no primeiro trimestre, mas a gente vai avaliar isso semana que vem. Esperem a edição da semana que vem. Um abraço.
Muito obrigado, pessoal. Obrigado você que acompanhou a gente até agora, pelo interesse e pela paciência. E, obviamente, voltaremos na semana que vem com mais notícias e também as análises aqui do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.